Olá, estamos de volta então para a nossa última videoaula, a videoaula número 5. Lembrando que nós vimos a questão anteriormente de como se operacionaliza a lei orçamentária anual. Então, nessa videoaula agora, nós vamos verificar então quais as perspectivas, quer dizer, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo em termos de orçamento anual. Então, nesse sentido, nós temos aí o orçamento como um processo evolutivo, quer dizer, acho que independente de nós estarmos trabalhando com a lei 4320, que é de 1964, nós temos aí várias evoluções que estão acontecendo, que ocorrem no entorno desse orçamento, porque quando foi instituído o orçamento no Brasil, foi um dos países que teve a sua lei orçamentária mais moderna na época, e ainda continua, de certa forma, bastante atual. Então, o que a gente tem que deixar bem claro que quando se pensa em evolução, de que esse não é apenas um documento formal, ou seja, para viabilizar a realização de ações, mas sim um instrumento que foi desenvolvido ao longo do tempo para apoiar um valor sociopolítico fundamental, ou seja, a gestão transparente e democrática dos recursos públicos. Então, além de ser um instrumento de controle, ele também deve balizar a gestão pública, propriamente dita. Ou seja, o gestor ele precisa utilizar o orçamento como um instrumento de gestão. Então, na verdade, isso é importante deixar claro, que quando foi criado, instituído o sistema orçamentário atual, ele foi concebido, a própria Lei 4320, ela previa que fosse um instrumento de gestão. Mas, de lá para cá, o que mais vem sendo utilizado é como sendo um instrumento de controle. Então, o sistema orçamentário, na verdade, é uma instituição, não é algo, um documento simplesmente contábil, não. Ele pode até resultar num extrato no final, mas ele não se resume a isso. Então, ele foi criado para definir regras de gestão de recursos públicos, de modo a respeitar e atender os interesses da coletividade, ou seja, não deixar o gestor público solto, né? Então, ele tem que ter algumas diretrizes. Aí vem, de novo, o PPA, vem a LDO, aí vem Lei de Responsabilidade Fiscal acoplada a tudo isso, e por último vem a própria LAI também, a Lei de Acesso à Informação, dando sustentação a toda essa proposta que está vigindo hoje. Então, só para resgatar, o berço do orçamento público foi na Inglaterra, seguido pela França e posteriormente pelos Estados Unidos, né? Nós, no Brasil, nós tivemos a primeira lei orçamentária, foi editada em 1827. Quer dizer, então, o Brasil já tem uma vivência bastante grande, longa, em relação ao orçamento, né? E o primeiro Código Orçamentário brasileiro data de 1940, quando foi editado o Decreto 2416. E depois, em 64, nós tivemos a lei chamada Lei 4320, que para a contabilidade pública, por exemplo, é a cartilha, mas para a gestão pública é uma referência em termos de instrumento de gestão. Então, ela trouxe não apenas a concepção do orçamento por programas, mas também vários outros elementos inovadores, sinalizando para a adoção de um modelo de orçamento de desempenho. E aí, claro, que justamente entra a questão da gestão. Então, não era somente desempenho no sentido de controle, mas controlar para verificar qual foi o desempenho da gestão pública no decorrer de determinado período. Então, claro, com isso parte-se de um modelo de orçamento que objetivava apenas controlar a capacidade dos governantes de arrecadar tributos e migrou-se aos poucos para um modelo que vão se tornando mais complexos para atender as necessidades e de se evidenciar o planejamento de ações, as decisões de gastos e os resultados produzidos pelo governo. Então, o que cabe destacar aqui, que mesmo nós tendo uma lei que, digamos, conduz ou que deve ser observada na execução orçamentária que data de 1964, que é a 4320, não significa que essa lei não seja atual. Ela teve uma concepção muito atual, muito inovadora na época, e ela ainda persiste no seu sentido de atender a todas as demandas. O que justamente está acontecendo é que nós estamos acoplando uma série de outras questões a esse sistema, justamente para quê? Para atender a questão da própria transparência que hoje é tão necessária. Então, Vejo que nós tínhamos um orçamento tradicional, e esse orçamento tradicional, o principal objetivo era estipular tetos orçamentários, quer dizer, mais ou menos tipo uma mesada para o filho, né? Ó, você só pode gastar, você tem uma mesada de R$120, tá? Te vira com esse valor. Então, esse era o propósito inicial quando se tratava de, da questão do orçamento. E, claro, aí detalhava também em que esse dinheiro poderia ser gasto, quer dizer, quanto gastar e aonde poderia ser gasto. Então, esse era bem o enfoque no controle. Então, esse seria a visão tradicional em relação ao orçamento. O orçamento por programas, aí sim, já foi uma evolução que permitiu a explicitação de custos e produtos e a discussão da relação custo-benefício das alternativas da ação. Então, hoje nós temos todo um sistema de controle de custos exigido ou definido na própria Constituição. Só que até que ponto as prefeituras estão adequadas? Principalmente falo em prefeituras porque é onde as dificuldades, via de regra, são maiores, né? Até que ponto existem sistemas de custos para controlar os gastos nas creches, próprio sistema de prestação de serviços dos órgãos públicos, quer dizer, então tem uma série de questões aí que precisam ser resolvidas. E por último, aí nós temos orçamento por resultados ou orçamento o orçamento de desempenho. Esse modelo coloca em relevo não o que o governo gasta, mas de que maneira o governo realiza esses gastos. Então, isso são questões que merecem uma atenção toda especial. Aí nós podemos dizer assim, resumindo, tem uma figura no material aí que diz o seguinte: nós temos insumos, processos, produtos, resultados e impactos. Então, aonde que nós estamos trabalhando muito ainda? Nos insumos, processos, produtos. Então, tem uma etapa ali de resultados e impactos que precisam ser melhor trabalhados. Então, eu acredito que o próprio curso que vocês estão realizando, ele está preparando para vocês serem interventores deste processo aí, de vocês utilizarem ou solicitar que o instrumento, orçamento, seja utilizado também para verificação de resultados e para avaliar os impactos que essas ações estão gerando, que esses processos, produtos estão gerando em nível de sociedade. Então, é muito importante justamente verificar se as políticas públicas definidas estão sendo implementadas e se há uma efetividade e se os resultados e impactos esperados estão sendo alcançados. Acho que essa questão é que não pode ser esquecida quando a gente fala em gestão pública. E o orçamento, pessoal, ele permite que a gente faça toda essa verificação de resultados e impactos. Então, não estamos criar uma nova lei, lei 4320 para implementar isso. O ferramental está presente já, basta o quê? A sociedade, o controle social agir mais sobre essas questões. Então, nós temos aí os princípios que eu norteio, a busca de aprimoramento do processo orçamentário, que na verdade, e também das estruturas da gestão das políticas públicas de hoje. Então nós temos o quê? Aí a verificação da eficiência da máquina governamental, a efetividade das políticas públicas e também a qualidade do gasto. Acho que essas devem ser preocupações atuais. Então, isso nos remete a pensar que tipo de orçamento que nós queremos. Então, o futuro do orçamento, integração efetiva do orçamento com as políticas públicas, explorando seu lado de artefato de gestão, quer dizer, ele é um instrumento de gestão, então ele precisa ser melhor utilizado, precisa ter uma otimização desse artefato que está aí, que existe lei, quer dizer, e ele é elaborado, isso que causa um pouquinho de incômodo, né? Quer dizer, existe todo um trabalho que é realizado, se gasta para fazer, porém não se tira os resultados que poderiam ser oferidos a partir dessa aplicação. Por fim, o Brasil ele foi signatário das chamadas ODMs, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, na verdade, são todas definidas em forma de políticas públicas. Então, o Brasil assinou lá e disse, olha, até 2015 nós vamos erradicar a fome, nós vamos erradicar o analfabetismo, isso tudo ele foi signatário na ONU. Então, se o Bolsa Família é uma das respostas, o próprio MEI, o microempreendedor individual, é uma resposta às ODMs, ou seja, essas metas do milênio. Isso até 2015. Então, para quem quiser pesquisar aí, gente, verifiquem se realmente o governo e as prefeituras, se elas conseguiram alcançar essas metas do milênio. E agora, a partir de 2016, o Brasil é signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, vieram as ODS. O Brasil foi lá, assinou, disse, olha, nós vamos implementar também até 2030. Então, veja que tem uma série de metas que o Brasil se comprometeu em conseguir alcançar. Então, eu recomendo que vocês façam leituras, porque isso não está no material, tá? Nem das ODMs, que as ODMs já são passado, mas agora das ODSs, quer dizer, como que os governos vão lidar com essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Veja que são 17 princípios a serem alcançados até 2030. Então, é muito tempo, mas precisamos começar logo, senão não vamos chegar lá. A gente, de uma forma assim, bastante rápida, era essa a proposta das nossas videoaulas e agradeço a atenção e a disponibilidade. Então, na verdade, eu estou substituindo o professor Alexandre Marino, que é o titular dessa disciplina, mas eu tive a possibilidade e o prazer de trabalhar com vocês também essa disciplina. Então, qualquer coisa, vocês têm os mecanismos de acesso, tanto à tutoria como também ao professor. Um excelente aprendizado nessa disciplina e um grande abraço a todos. Muito obrigado.